Será lançada hoje a 12ª revista em discussão, desta vez tratando do tema inovação tecnológica no Brasil. O lançamento será na Comissão de Ciência e Tecnologia, ainda hoje, e nós conversamos agora aqui no Conexão Senado com o editor-chefe da revista, o jornalista João Carlos Teixeira. João, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Bom dia. João, o que que traz a revista em discussão nessa edição tratando de inovação tecnológica?
Jefferson, nessa edição, a revista aborda esse tema que é a inovação dentro com a tecnologia, né? O que que significa a inovação? Inovação é aquele produto que tem tecnologia e ciência agregado, né? Ou seja, um computador, ele tem inovação. Quando você usa um smartphone, aquilo é recheado de inovação tecnológica. A maneira como você se conecta à internet, tudo isso faz parte da inovação tecnológica. E para ver a inovação, primeiro você tem que começar com a ciência, que a ciência vai achar ideias novas e vai levar aquilo até uma tecnologia. No momento que você tem a tecnologia, aí você precisa da indústria, porque é a indústria que vai fazer com que a tecnologia se transforme num produto ou num serviço para chegar até as mãos do cidadão, para chegar à sociedade e acabar se difundindo, como a gente viu hoje com tantas tecnologias que aconteceu recentemente, né?
Uhum.
Você tem isso em carros, né? Você tem isso nessa parte de telecomunicação, como a gente acabou citando, você tem na biotecnologia, os remédios são fruto de inovação, né? Já que você tem que testar que aquele composto vai servir para curar uma doença ou outra. Então, esse foi o tema sobre o qual a revista se debruçou. E ela chegou nesse tema porque a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado, ela promoveu um seminário no dia 14 de junho, em que debateu esse assunto com algumas das maiores especialistas sobre o assunto, tanto do governo, como da comunidade acadêmica, científica e também da indústria, né? Para você ter ideia como esse debate foi rico, estiveram presentes cientistas como o físico Marcelo Gleiser, como o neurocientista Miguel Nicoleles, né, que são dois dos cientistas brasileiros que a gente mais vê por aí na mídia, né, e com grande aceitação também na comunidade científica internacional. Bom, então, nesse debate, nesse seminário que a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou, apareceram vários dos assuntos e vários dos problemas, né, que o Brasil enfrenta na tentativa de também ter inovação tecnológica aqui dentro do Brasil.
Uhum.
Né? E dentro desses problemas, Jefferson, foram identificados que falta muito investimento, né, nessa parte de pesquisa e desenvolvimento. Esse investimento, geralmente nas nações aí ricas e que tem uma grande quantidade de produtos que a gente vê no mercado, que a gente compra, né, a China, Estados Unidos, elas investem uma grande percentual do PIB, uma coisa como 2,5%, os países da OCDE, e o Brasil chega só a 1,18%, esse percentual do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento. E analisando ainda um pouco mais os dados, dá para perceber que a indústria brasileira, ou seja, a parte privada, né, investe menos ainda em pesquisa e desenvolvimento. Nos países, esses países que eu acabei de mencionar, vamos lá, botar Coreia do Sul, países da Europa no meio, a indústria faz mais da metade dos gastos em pesquisa e desenvolvimento. Aqui no Brasil é menos da metade dos gastos, né? Então, aí falaram nesse seminário também, e a revista traz isso, quais as estratégias que estão sendo desenvolvidas para o Brasil melhorar nessa parte de inovação tecnológica. Uma das estratégias é justamente a estratégia em Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi lançada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação neste ano. Nela, uhum. Uma das metas desse documento é fazer com que o Brasil, até 2014, passe a investir 1,8% do PIB. Como eu disse, 1,18% é o tanto que o Brasil investe hoje. Se chegar a 1,8% do PIB, já é um aumento considerável, né?
Sim.
E a ideia também é que a indústria consiga botar metade desse percentual, ou seja, 0,9% do PIB em pesquisa e desenvolvimento, para ver se o Brasil já dá um pulo e consegue trazer o conhecimento da ciência, da tecnologia para dentro da indústria, para dar inovação e produtos que tenham um bom valor no mercado internacional,
uhum.
né, e com boa competitividade.
Essa ligação, esse elo entre pesquisa e indústria é fundamental, né, João, para termos um desenvolvimento na área de ciência, tecnologia, inovação. Isso no Brasil ainda é um pouco distante, né?
Com certeza, Jefferson. Outro indicador que surgiu nos debates do seminário e também está ali presente na revista, o leitor vai poder ter contato com isso, é que a indústria brasileira, ela contrata poucos profissionais que tenham feito pós-graduação até o nível de doutorado.
Sim. Né?
Enquanto nos outros países, a grande parte dos doutores está dentro das indústrias. Outros países, que eu quero dizer, esses países que a gente ouve falar e que competem no mercado internacional, né? Que eu acho que é onde o Brasil tem que ter o foco.
Uhum.
Né? Enquanto a indústria desses países contrata muitos doutores e tem ali dentro, então, os seus grupos de pesquisa, né, a sua massa crítica que consegue fazer a inovação dentro da indústria, no Brasil os doutores estão praticamente todos dentro da universidade pública. 80% dos doutores brasileiros estão dentro da universidade pública. Tem uma grande quantidade que está dentro do governo mesmo, né, Jefferson?
Sim.
A gente conhece aí colegas, né, que inclusive...
Em várias carreiras, chamadas carreiras de Estado, em várias áreas, vários doutores nessas áreas.
Isso mesmo.
Uhum.
Então, na indústria, são pouquíssimos os doutores, né, que a gente vê. Então, acaba que o Brasil tem algumas áreas e umas ilhas de excelência que conseguem fazer uma inovação tecnológica e desenvolver a tecnologia até o ponto em que ela vá ao mercado.
Uhum.
Um exemplo notório que a gente tem aí é o da área aeroespacial, né, mais focado na parte de aviação.
A Embraer, no caso.
Exatamente. Uhum. Que teve como embrião ali, tanto por uma política de Estado mesmo, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Isso está abordado na revista. Outro centro que se destaca no Brasil e também no mundo com relação ao desenvolvimento de tecnologia é a COP, né? Uhum. Instituto de Engenharia, que está sediado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Né? Lá eles têm um parque tecnológico, eles têm convênios com grandes multinacionais, muito forte o dinheiro da Petrobras. Então, muitas das inovações necessárias, por exemplo, para conseguir chegar as descobertas do petróleo no pré-sal, foram desenvolvidas na COP, porque você precisa de uma inteligência, você precisa de ideias para você saber como é que vai conseguir que um aparelho vai funcionar a 7 quilômetros de profundidade embaixo da água.
Uhum.
Isso só se consegue tendo um acúmulo de conhecimento muito grande. Não adianta, né, você fazer sem esse tipo de coisa. Então,
uhum,
a COP da UFRJ tem esse destaque. E lá em Campina Grande, na Paraíba, também tem um centro de tecnologia e engenharia que está conseguindo fazer vários avanços na parte de telecomunicações. Para você ter uma ideia, o software e o próprio, aquele set-top box da TV digital, grande parte deles foi desenvolvido na Universidade Federal de Campina Grande. O seminário que a Comissão de Ciência e Tecnologia realizou, teve representantes da Universidade Federal de Campina Grande, teve representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que trouxeram essas experiências para ver se elas conseguem servir como exemplos de sucesso e que possam, inclusive, ser implementados em outros locais do país, para que não sejam apenas ilhas, né, mas
uhum,
que seja uma tendência, uma atividade mais corriqueira aí dentro do país.
Estamos conversando aqui no Conexão Senado com o jornalista João Carlos Teixeira, que é editor-chefe da revista Em Discussão. Hoje temos o lançamento da 12ª edição da revista, tratando desta vez de inovação tecnológica no Brasil. João, qual o público da revista Em Discussão?
Jefferson, a revista, a gente está na 12ª edição,
uhum,
e cada edição, ela aborda um tema, né? Nas, sim, revistas anteriores, a gente também já teve oportunidade de conversar com vocês na rádio, a gente abordou assuntos como dependência química, né, para você ter uma ideia, como aviação civil, a banda larga no Brasil, a segurança nacional, né? Então são os assuntos tão diversos como os interesses que o Senado da República tem que ter, né? Ele tem que se debruçar sobre esses assuntos, ver quais são os problemas nacionais e tentar encontrar algum tipo de proposta institucional que vá melhorar, né, e que vá dar uma resposta a esses problemas e dar soluções para que o país consiga avançar, melhorar os seus índices, melhorar a saúde da população, a educação. Então, nesse caso dessa revista sobre ciência e tecnologia, a gente tem como público-alvo, são, na verdade, duas pontas, né, do público-alvo. São as pessoas que militam, as pessoas que estão enfronhadas nesse assunto, por exemplo, de política de ciência, tecnologia e inovação.
Uhum.
Né? Então, você tem aí diversos órgãos, as próprias universidades, a comunidade acadêmica como um todo. Aí você pega as universidades privadas, as públicas, os estudantes que permeiam aí, que estão nas universidades, principalmente nessas áreas mais aplicadas, né, de tecnologia, como a engenharia, a biotecnologia, etc. E você também tem como público as pessoas que têm interesse no assunto e também, vamos dizer, a própria imprensa, não é? Porque o conhecimento que circula no Senado, as ideias que estão aí no seminário, por exemplo, do Senado, elas chegam de uma maneira mais clara e com esse conteúdo, se você for dar uma olhada na revista, é um conteúdo dinâmico, ele é recheado de infográficos, fotografias de diversas origens, de fotógrafos às vezes renomados, e que isso então dá uma dinâmica àquele assunto e que faz com que a sua, vamos dizer, o assunto fique mais amigável. Então também é direcionado para a mídia que se interessa a encobrir esse assunto no uhum. país. Né?
São 2.500 exemplares, é isso?
São 2.500 exemplares com esse tipo de distribuição dirigida, que a gente vai tomar muito cuidado, em conjunto, inclusive, com a Comissão de Ciência e Tecnologia, para fazer uma distribuição que chegue às mãos de pessoas interessadas e que possa, inclusive, contribuir com esse debate para que até o Senado possa melhorar o quadro institucional para que o Brasil seja também, né, o Brasil que está se despontando tanto no cenário econômico internacional, como a gente tem ouvido falar, inclusive como um país importante, né, no cenário uhum. internacional, também possa oferecer produtos aí com grande carga de inovação tecnológica.
O lançamento está marcado para as 9 horas, né?
O lançamento é agora, às 9 horas, lá na Comissão de Ciência e Tecnologia. Vai estar o presidente Eduardo Braga, vai estar o pessoal da Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu queria até fazer uma nota, foi muito importante para a organização do seminário que aconteceu no dia 14 de junho e também de um apoio muito grande para a equipe da revista em discussão na fase de elaboração, né? E vai estar a secretária executiva do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? Essas pessoas vão estar no lançamento. Jefferson, se você me permite, só queria também destacar
uhum.
o papel do legislativo dentro de toda esse debate acerca da política de ciência, tecnologia e inovação.
Sim.
Né? O Senado,
os projetos, né, nessa área, a
exatamente. O legislativo uhum. ele é responsável de uma maneira direta pela construção institucional do país, né, aprovando uhum. as leis, né, aprovando regulamentos para diversas áreas, né. E tem vários projetos e propostas em discussão no Congresso e no Senado, justamente para tentar melhorar o ambiente e a competitividade, né, nessa parte da inovação.
Uhum.
Tem, inclusive, a proposta do Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que está em debate na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é de autoria do senador Eduardo Braga. A revista também aborda esses projetos de lei que tentam reduzir burocracia, tentam melhorar, por exemplo, na hora que um cientista descobre, faz uma descoberta e quer registrar uma patente. Não é? Essa é uma reclamação muito comum de que o processo é muito burocrático. Então, tem propostas tentando melhorar leis, outras leis, como a lei do bem, a própria lei da inovação, tentando ver se consegue fazer com que cientistas tenham processos mais menos burocráticos, né, com relação à contratação de pessoal, com relação a contratos, aí passa inclusive pela lei de licitações. E essas propostas, esses projetos de lei, são uma parte muito importante que fazem com que eu acho que a revista em discussão seja única, já que nenhuma outra publicação, como as nossas aí do Senado Federal, abordam esses debates que vêm sendo travados dentro do Senado e que são muito importantes para a organização institucional do país, né, Jefferson?
Uhum. João Carlos Teixeira, editor-chefe da revista em discussão. João, para finalizarmos, já tem pauta para a próxima revista ou ainda não foi pensado?
Jefferson, a gente acabou de bater o martelo, a gente acabou de decidir que vai fazer uma revista sobre a questão da segurança no trânsito, voltada à questão das motocicletas, né, dos motociclistas, né? A gente tem ouvido falar, e não precisa nem ouvir falar, acho que basta a gente sair no trânsito e ver que as motos, elas estão em constante conflito com o trânsito, né? E não que elas sejam, vamos dizer, os artífices desse conflito, né? Elas são vítimas desse conflito mais do que tudo. Hoje em dia estão morrendo muitos motociclistas no país, uma grande parte deles jovens ainda, né? E é um problema para o sistema de saúde, é um problema para a Previdência, já que muitos têm que ficar em casa se recuperando de um acidente, e um futuro, de uma certa maneira, até, de um problema até mesmo para o futuro do país, né? Já que estão morrendo jovens, jovens que vão, inclusive, fazer essa produção do que a gente falava agora há pouco.
Uhum.
Então, a Secretaria de Comunicação Social, que decide o tema da revista em discussão, decidiu que a gente vai abordar esse assunto, que foi tema de uma audiência pública da Comissão de Assuntos Sociais em 29 de maio passado, e que amanhã de manhã, acho que vocês devem abordar isso também em breve, vai realizar um seminário aí no Auditório Petroni Portela, no Senado, exatamente sobre esse assunto, que envolve também a questão da mobilidade urbana, o que, que as pessoas podem fazer para se locomover dentro da cidade, né? O transporte público, né? E outras formas de transporte que estão disponíveis, né? Além da motocicleta.
Tá certo. João Carlos Teixeira, obrigado por atender aqui a Rádio Senado. Um bom trabalho, João. Bom dia.
Eu que agradeço, Jefferson. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes.